Começa agora, Rádio Aspuv, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e está começando agora, aqui na Rádio Universitária FM, o Rádio Aspuv. Como o nome já diz, o nosso programa é produzido pela Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV, entidade que representa os professores na ativa e aposentados da universidade. A cada 15 dias, nós vamos discutir um tema diferente, que seja de importância para a categoria e para toda a população. Hoje, na estreia, o assunto é a atual proposta de reforma da Previdência. O projeto original foi apresentado pela Presidência no fim do ano passado. Entrou em tramitação na Câmara dos Deputados, onde sofreu algumas modificações. Mas, mesmo assim, continua desagradando a trabalhadores, sindicatos e movimentos sociais, que tentam barrar todo o projeto. Entre as alterações que podem ocorrer, caso a reforma entre em vigor como está hoje, está o estabelecimento da idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem e 62 para mulheres com 25 de contribuição. Atualmente, homens podem requerer o benefício depois de 35 anos de contribuição ou 65 de idade, mulheres após 30 contribuindo e 60 de idade. Outra mudança envolve os professores da educação básica, que passarão a ter a idade mínima de 60 anos para conseguir se aposentar. Pelas regras atuais, professoras dessa categoria podem se aposentar depois de 25 anos de contribuição e professores após 30. Importante lembrar também que o projeto estabelece que, para ter acesso ao valor integral do benefício, o trabalhador vai precisar contribuir por 40 anos. A proposta prevê ainda aumento da idade mínima para aposentadoria rural e mudanças na concessão de pensões, por exemplo. São várias alterações. O governo federal diz que essa reforma é necessária porque existe um déficit nas contas da Previdência, ou seja, o sistema gasta mais do que recolhe. Só que essa tese é contestada por diversos estudos que apontam que a Previdência não contabiliza nesse cálculo todas as fontes de arrecadação. Nem leva em conta, por exemplo, uma dívida bilionária que grandes empresas têm junto ao INSS e que seria capaz de cobrir esse suposto rombo. O repórter Eric Luiz conversou com o assessor jurídico da Aspuv, o Leonardo Rezende, que explicou melhor sobre o assunto.
Boa tarde, Leonardo. Você poderia explicar para o ouvinte as principais mudanças na lei?
Sim, é uma proposta que ela aumenta a idade para os trabalhadores vinculados ao regime geral, que é o INSS, e para os servidores públicos também. Ela aumenta o tempo de contribuição nos dois setores, tanto para o regime geral, que é o regime de previdência social do INSS, e também para o servidor público, e altera o cálculo de benefício, tanto para a aposentadoria como para as pensões.
Como funciona o financiamento da Previdência? Apenas o trabalhador contribui?
Então, o financiamento da Previdência é algo bem complexo, porque se a gente for analisar o regime geral de Previdência do INSS, é um regime de repartição simples, ou seja, quem está contribuindo, tá, na ativa, sustenta as pessoas que oferem os benefícios, os aposentados e os que recebem os auxílios de saúde, invalidez, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Por ser um regime de repartição simples, os governos deveriam ter gerenciado os recursos desde que ele faz a captação. O que ocorre? A verdade é que qualquer governo que esteja hoje no poder, ele herdou uma má gestão desses recursos de repartição simples. E daí que começa a surgir qualquer governo que assume lá, começa a falar em déficit da Previdência. Tá? Por quê? Porque, por ser um regime simples, o governo arrecada. Há estudos que apontam que parte desse dinheiro foi gasto para algumas obras já há muito tempo. Então, grande parte desse recurso lá nas décadas de 80, 90, de repartição simples, que deveriam ter ficado no sistema, ele se foi. Então, hoje, se analisar apenas a contribuição da Previdência dos trabalhadores, que é o que o governo faz, há um déficit. Então, o sistema de previdência de repartição simples deveria ser o seguinte: o trabalhador contribui como contribui, quem é o empresário ou o autônomo, ele contribui também. Então, se você é empregado, aí eu estou falando do regime geral, quem emprega, paga, e quem também trabalha, paga. No regime próprio dos servidores, os servidores pagam. Todo mês ele recebe o contra-cheque com desconto lá. Agora o governo não paga a parcela dele. Então, esse é um outro fator que altera muito o cálculo. Porque no governo geral, né? Eu tô lá no Ministério da Fazenda, do Planejamento, ele já calculando apenas a contribuição nessa repartição simples e dos servidores, ele já aporta um recurso. Então, ele entende que tudo aquilo ali é dinheiro que vai para a Previdência, quando, na verdade, a contabilidade deveria ser um pouco diferente. E aí tem uma outra análise, que teve, inclusive, o relatório recente da CPI da Previdência. Tem um detalhe interessante, porque, em termos contábeis hoje, eu não sou atuário, não sou contador, mas se a gente pegar do jeito que o governo faz o cálculo, só o trabalhador ou o empregador da iniciativa privada e só os servidores, sem a contribuição do governo, até acredito que o cálculo da Previdência tem um rombo mesmo. Mas o que acontece? A Previdência está dentro de um setor da Constituição que se fala Seguridade Social. Então, quando se fala Seguridade Social, aí o termo é diferente. Então, se a gente for analisar o relatório da CPI da Previdência, ela fala lá que na Seguridade Social não tem rombo. Por quê? A Seguridade Social na Constituição, ela envolve Previdência, Assistência Social e Saúde. E para isso, há uma série de impostos que o governo cobra. Calculando, então, o que se gasta em Seguridade, o que se arrecada, aí os dados dos auditores, aí eu estou repetindo o que eu li, não há rombo. Se for fazer o cálculo de Previdência como o governo faz, há o rombo. Agora, na Seguridade Social, que é onde a Previdência está, não há rombo.
Servidores públicos atualmente contam com regime específico. A atual proposta acaba com isso.
Então, a proposta original criava um regime único. E no relatório, que não chegou a ser votado, a confusão em Brasília está muito grande, mas manteve-se a ideia de um regime próprio para servidores, municipais, estaduais, federais. E os demais trabalhadores da iniciativa privada ficam lá no regime geral de previdência. Ou alguns municípios que ainda são vinculados ao INSS, não tem um regime próprio. Mas no caso, por exemplo, dos servidores federais, mantém-se o regime próprio. E é bem interessante o ouvinte fazer essa distinção, porque a proposta da reforma da Previdência, ela altera regras do regime geral do INSS e do regime próprio, que é o regime dos servidores. Então, muitas regras do regime geral que estão sendo alteradas não se aplicam ao regime próprio.
E haveria possíveis ações do governo que, ao invés de cortar os benefícios, pudesse aumentar a arrecadação?
Sim, aí é aquela questão que eu falei de médio e longo prazo. Porque o governo, ele pega o setor contábil, faz aquele cálculo que eu disse, não contando algumas contribuições, e ele vai buscar recursos onde ele pode, de forma mais fácil, que é cortando direitos. E aí, assim, em termos de fiscalização, de cobrança de impostos, realmente o governo ainda é muito ineficiente. Ações deveriam ser feitas nesse sentido, mas não se faz. Então, você pega hoje uma cobrança de uma dívida ativa, ela demora muito tempo em termos processuais. Então, o governo tinha que ser mais ágil nessas cobranças. Detectou aí 5-6 meses sem cobrança, cobrança imediata, bloqueio de bens para arrecadar o valor. Então, essas cobranças judiciais, e aí eu falo como advogado, porque eu atuo em algumas execuções fiscais, o governo não tem sido eficiente. E aí a gente vê relatos aí de dívidas de milhões dessas empresas grandes, porque o governo realmente não é eficiente para cobrar impostos.
Obrigado, Leonardo. Eric Luiz para a Rádio Aspuv.
Rádio Aspuv.
A reforma da Previdência foi uma das principais pautas de mobilização de diversos sindicatos de todo o país nesse primeiro semestre. A Aspuv discutiu o assunto com os professores e realizou atividades como aulas e atos públicos. Com essa intensa mobilização popular e a série de escândalos envolvendo o governo federal, a tramitação do projeto parou na Câmara dos Deputados. Mas a presidência já disse que a intenção é retomar as discussões e aprovar a reforma ainda este ano. Nós conversamos também com a presidente da Aspuv, Silvia Franceschini. Ela falou sobre a mobilização em torno do projeto.
Sem dúvida, no ano de 2017, o tema reforma da Previdência tem ocupado grande parte, né, dos espaços da mídia, e é uma preocupação bastante grande, né, de todos os sindicatos nacionais e todas as ADs, né, as associações de docentes. Aqui na ASPUV nós criamos um GT Previdência, né, com professores que têm feito essa discussão e esse debate junto à comunidade acadêmica. E esses membros do GT Previdência, eles se uniram com as outras entidades, né, do município e da região, e criaram então o Comitê Viçosa contra a Reforma da Previdência. Então a ASPUV tem participado de forma ativa desse comitê. Nós fizemos uma aula pública em Viçosa, no campus de Viçosa, no campus de Florestal e também em Rio Paranaíba, para esclarecer, né, os professores sobre as novas regras, o que traz essa proposta da reforma da Previdência, na perspectiva de que ela é terrível, deletéria para toda a categoria docente, para todos os professores, independente de quando eles ingressaram na universidade. Todo mundo vai perder com essa reforma, né? Participamos de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, participamos de atos públicos em Viçosa e em Belo Horizonte contra a reforma da Previdência, promovemos reuniões com advogados, com a PGP e junto com os sindicalizados para maiores esclarecimentos sobre as perdas, né, que nós vamos ter. E também uma questão que era bastante levantada era sobre o direito adquirido, quem já tem o direito adquirido, se haveria perda, se não haveria, né? Então fizemos algumas reuniões nesse sentido. Nós fizemos 4 assembleias da ASPUV especificamente para a discussão do tema da reforma da Previdência. Confeccionamos materiais como outdoors, cartilhas, folders, folhetos, cartazes, né, para poder estar divulgando essa reforma. E também no mês da mulher nós fizemos a ASPUV em debate, colocamos como um tema a mulher e a reforma da Previdência, né? Então, o primeiro semestre, né, de 2017 foi marcado por muitas ações, né, da ASPUV na perspectiva de conscientização dos nossos sindicalizados e da sociedade em geral, né, sobre a reforma da Previdência, a proposta de reforma da Previdência. É importante a gente destacar que não existe nada nessa proposta que ela traga algum benefício, né, para o professor e nem para nenhum brasileiro, né? Essa proposta ela é terrível e ela é deletéria para todos os segmentos da sociedade, né? Então, acredito que agora ela volte, né, para a pauta do Congresso Nacional, a discussão da reforma, e a gente vai ter que ter também posicionamentos bastante firmes nesse segundo semestre, na perspectiva de que a gente consiga barrar a aprovação no todo da reforma da Previdência, né? E a gente precisa também fazer uma grande mobilização com os nossos deputados e senadores mineiros, né? Deixando claro que a sociedade espera que eles se posicionem contrários à reforma da Previdência.
Informes.
E além da estreia do Rádio ASPUV, agosto começa com outra novidade no setor de divulgação da ASPUV. Os professores sindicalizados têm agora um espaço exclusivo para publicação de artigos de opinião no site da seção sindical. As regras para o envio dos textos e outras informações estão disponíveis na página da ASPUV na internet. O endereço é o www.aspuv.org.br. Informamos também que a assessoria jurídica da seção sindical entrou com uma ação coletiva contra a União. Ela pede o fim do desconto de uma parcela do auxílio creche no contracheque dos professores que têm direito a esse benefício. O processo também solicita o ressarcimento do valor deduzido desde 2011. O filiado que estiver nessa situação pode procurar o setor pelo telefone 3891-1428. E é sempre bom lembrar que toda quarta tem a Feira de Economia Solidária e Agricultura Familiar Quintal Solidário na Aspuv, a partir das 5 da tarde. Além da comercialização de vários alimentos fresquinhos, sem agrotóxico, direto do produtor e de diversos artesanatos, tem espaço de brincadeiras para as crianças, oficinas e apresentações musicais. O Quintal Solidário é aberto a toda a comunidade. A sede da Aspuv fica na casa 52 da Vila Janete. E nós encerramos aqui esta primeira edição do Rádio Aspuv. Você pode ouvir novamente o programa completo daqui a pouco no nosso site. O endereço é o www.aspuv.org.br. Lembrando também que na página você ainda encontra todas as notícias e outras informações sobre a sessão sindical. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. Nós agradecemos muito a sua companhia. Estaremos de volta no dia 21. Uma boa tarde e até lá. O Rádio Aspuv é uma produção da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Produção e reportagem, Eric Luiz. Edição e locução, Fernanda Ponzio. Diretora responsável, Ivonete Lopes. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.